sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária de hoje, dia 27 de fevereiro, às 15h33. Convido o deputado Agaciel Maia para a Secretaria dos Trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das mensagens 29, 30 e 46 de 2015 do Poder Executivo, objeto da presente sessão extraordinária.
Mensagem 29 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que altera a Lei 5.389, de 13 de agosto de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Mensagem 30 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei, que encaminha projeto de lei que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal, REFIS-DF, e da outras providências. Mensagem 46 de 2015, do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei complementar que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e da outras providências.
Solicito aos senhores deputados e deputadas presidentes da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Constituição e Justiça que designem relatores para as respectivas matérias. Pois não, deputado Wesley Derruri.
Senhora presidenta, naturalmente eu estou falando, mas já havia externado para Vossa Excelência, foi a minha intenção quando fiz a ligação hoje pela manhã, e havia externado para o líder da minha bancada, no sentido de que limitássemos na tarde de hoje apenas ao projeto dos fundos, uma vez que trata-se de um recurso que o governo pretende transferir para o Tesouro para os devidos pagamentos salariais de servidores públicos, naturalmente muitos deles atrasados, e não há por que protelar, e aí tem uma discussão de mérito, mas isso não deve ser impeditivo, porque é uma matéria que tem sido explorada nos últimos meses. Mas a questão da mudança de metas, a exposição, inclusive, ela é bastante rica. Ela, do ponto de vista, deputado Agaciel Maia, o governo ele apresenta uma exposição de tributo a tributo para poder chegar à estimativa da receita. E o outro projeto é o do REFIS, que inclusive é bastante semelhante ao projeto do governo anterior, que são dois projetos importantes, mas que merecem um grau de debate um tanto quanto maior. Eu, inclusive, deputado Celina, se for debater, eu gostaria de fazer algumas reflexões até pelas últimas experiências que tivemos de REFIS. Mas eu faço essas considerações no sentido que limitássemos apenas ao projeto dos fundos.
Obrigado, deputado Wesley. A gente vai fazer essa discussão durante o debate, mas acho o encaminhamento de Vossa Excelência também bem ponderado. Queria pedir ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças para designar relator e perguntar se nós temos algum membro da CCJ aqui também para já agilizar o processo. Nós vamos abrir um pouco a fala. A deputada Sandra Farage também se encontra. E eu queria fazer um apelo aos deputados que se encontram ainda nos gabinetes. Nós sabemos que tem muitos deputados que já estão presentes aqui na Câmara Legislativa para que encaminhassem ao plenário também. Questão de ordem, deputado? Deputado, relatoria.
No que se refere a COF, eu mesmo avoco a relatoria. Tá certo? Eu gostaria de ter um membro, o deputado Wesley Derruri. Gostaria também que esperasse um pouquinho para fazer uma discussão com os membros. Só temos dois, eu acho que deve chegar mais um ou dois. Chegou o Rafael, então nós já temos o quórum necessário à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
Questão de ordem, senhor presidente. Presidente, só para justificar a ausência do deputado doutor Michel do nosso bloco, que está numa sessão lá na Polícia Civil, mas ele já abriu, está saindo, até em respeito à importância que é essa sessão extraordinária, e está vindo, já está a caminho. Então vai comparecer também. Ok? Obrigado.
Ok, deputado. Eu abro a discussão da palavra para a discussão dos projetos. Deputado Chico Gilante.
Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, conforme já adiantado pelo deputado Wasni, e eu pondero com Vossa Excelência e com o líder do governo, deputado Raimundo Ribeiro, é que a nossa posição, nós entendemos que nós só temos condição de discutir no dia de hoje o projeto que trata dos fundos. Os dois outros projetos que nós queremos discutir, deputado, é bom ficar claro que nós não estamos ainda colocando o juízo de mérito, nós queremos discutir, mas podemos discutir a partir de segunda-feira. Portanto, a nossa posição é essa, creio que o deputado Elton Ribeiro, daqui a pouco, vai externar a posição do bloco. É, deputado? Deputado Elton, creio que Vossa Excelência, daqui a pouco, vai externar a posição do bloco partidário que Vossa Excelência representa também, de que a gente possa fazer a discussão desse projeto dos fundos. E eu queria ponderar aqui com o líder do governo que o projeto dos fundos tem um problema sério, que precisa ser corrigido imediatamente. Nós estamos elaborando um substitutivo, mas o substitutivo não sana uma falha processual que tem no projeto. É que todos nós temos notícia de que o governador do Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg, está em exercício do mandato aqui hoje. Ele não está viajando nem ontem, né? Pois é. Em ele estando em Brasília, não estando viajando, quem tem que assinar a mensagem é ele. E a mensagem está assinada pelo vice-governador. Portanto, o vice-governador não está no exercício do mandato de governador. Portanto, eu quero ponderar com a presidenta, deputada Celina Leão, isso sem prejuízo da gente estar debatendo o projeto e tudo, mas que venha assinado pelo governador.
Deputado Chico Gilante, só para fazer um encaminhamento, realmente Vossa Excelência tem razão. Quando o primeiro projeto chegou às 11 horas na Câmara, que foi o primeiro projeto que veio encaminhado, a mensagem veio assinada pelo vice. Nós, quando nós fizemos a checagem, observamos que não havia assinatura do governador e foi corrigido. Então, o projeto que já chegou, que já foi protocolado, inclusive, já tem assinatura do governador Rodrigo Hollenberg, deputado.
Ah, tá sendo assim, já está sanado. Bem como a mensagem também nesse projeto, assinada pelo secretário da Fazenda, a assinatura está um pezinho dizendo que assinou pelo secretário. Precisa verificar se a pessoa que assinou também tem poderes de assinar pelo secretário. No mais, o projeto é amplo, vasto, com muitos significados, inclusive com fundos que nós já verificamos que não poderia incluir. Nós estamos elaborando o substitutivo. O Willamy, que é nosso assessor, a nossa equipe está terminando a elaboração. Vamos trazer, apresentar para o conjunto da casa, tanto é que nós fizemos a questão, deputada Celina Leão, de colocar por ordem alfabética. Nem estou assinando como líder, primeiro. Porque em todo mundo concordando que está certo o substitutivo, todo mundo assina e passa a ser um projeto do conjunto da casa. Que o nosso interesse, o único objetivo que nós temos realmente é de encontrar uma saída para essa situação que vive o Distrito Federal. Porque não dá para... A todo momento a gente escuta na televisão, né? Todo momento. Ah, porque a culpa é do fulano, a culpa é do governo que saiu. Não dá mais para ficar caçando culpado. Não é? Porque você vai criando passivo, até que chega um ponto... Quando que o atual assume, né? Porque quando você assume o governo, dia 1º de janeiro, você assume... Eu sempre tenho dito, você ganha o Estado, você ganha os ônus e os bônus. O Estado não é só bônus e nem só ônus, é tudo. Tanto o Estado é completo. Tanto o nosso substitutivo, deputado Garcia Maia, Vossa Excelência, que vai relatar dentro, aí pela CCJ, deputado Chico Leite, que é o presidente da SOEF, o projeto, ele corrige as imperfeições que tem no projeto original do governo. Todo mundo sabe a seriedade com que o Vila me trabalha, né? Um técnico qualificado dessa casa. Nós estamos fazendo, não queremos ser o pai do conserto, mas estamos fazendo dentro do que tem que ser feito e queremos contar com a participação e com a assinatura de todos os deputados dessa casa. Inclusive no projeto que a gente está colocando, nós estamos limitando no tempo a questão da utilização desses recursos excedentes, que não dá para ser ad eterno. Bem como o projeto original, da maneira que ele estava elaborado, deputado Chico Leite, ele simplesmente acaba com todos os fundos. O fundo passa a ser só um mecanismo de arrecadação, porque no dia que arrecada, no mesmo dia, já tem que cair na conta do Tesouro. Não é? Já tem que cair na conta do Tesouro. Portanto, nós entendemos que não pode ser assim. Não é? Não pode acabar com os fundos. Portanto, nós estamos propondo que o governo vai ter 120 dias dentro da substitutiva que nós estamos apresentando para elaborar uma proposta. Acaba de chegar o nosso Vila Minecon, já vai pegar as assinaturas. Repito, as assinaturas serão feitas pela ordem alfabética. Nós não quisemos ter a primazia, né, de estar assinando. Não é? O projeto é o projeto da casa, assinado por todos. E aí, de acordo com a ordem alfabética, deputado Wasni de Roura será o último a assinar. Eu, deputado Chico Leite, certamente seremos o terceiro. Né? Obrigado, presidente.
Passo a palavra ao deputado Gaciel Maia para discussão.
Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, antes de entrar no assunto dos três projetos específicos, motivo da qual houve essa convocação em sessão extraordinária, a primeira é que tem notícias de que serão derrubadas algumas igrejas na Ceilândia. Falam, bispo Renato Andrade, estão falando em derrubar igrejas lá na Ceilândia, 14 igrejas. Eu acho que não é bom. Derrubar igreja não dá sorte, não, deputado Wasni. Você lembra que o governador Arruda derrubou uma igreja e você viu o que aconteceu com ele. Então eu quero fazer um apelo dessa tribuna, tá certo? Ao governo, ao deputado Raimundo Ribeiro, a presidente da casa, em especial, que evite, que abra os procedimentos tal, de verificação, mas que não faça derrubada de igreja, simplesmente pelo fato de querer derrubar, e ninguém sabe se tem coloração política ou não, se determinado pastor dessa igreja apoiou ou não apoiou o governo, coisa dessa natureza. Então eu queria fazer um apelo, primeiro, para dizer que derrubar a igreja não dá sorte. Dá um azar danado. Né? E então eu queria fazer esse apelo, queria conceder uma parte ao deputado Wasni, no sentido de que o governo evite essas derrubadas e abra procedimentos, tá certo? Para que dê condições para que essas pessoas possam se defender. Pois não. Presidenta, o deputado Wasni gostaria de fazer uma parte.
Nós não estamos em comunicado de líderes, porque não é uma sessão ordinária, é uma sessão extraordinária. Não tem a parte, não existe a parte, deputado. Mas após a fala do deputado Agaciel, eu passo a fala a Vossa Excelência.
Tá bom, eu lamento não contar com a parte do nobre deputado. Então eu queria fazer esse apelo veemente de que fosse evitada essas derrubadas dessas igrejas que estão falando em número de 14, principalmente na Ceilândia. Outro assunto que eu gostaria de abordar é pedir ao governo, a assessoria do governo, a liderança do governo, que agora em março vence o Simples Candango, que é um instrumento do qual os quiosqueiros, feirantes e tantos pequenos comerciantes se utilizam. Então, de que o governo possa tomar as providências mais rápido possível para que haja renovação antes mesmo do encerramento, ou que não deixe vencer esses prazos. Então, tem esses dois assuntos específicos que eu gostaria de abordar aqui e pedir o apoio da liderança do governo, da assessoria de governo, também da nossa presidenta da Câmara Legislativa. Um, a pressa na renovação do Simples Candango, a outra, um apelo ao governo para não mover nenhuma ação no sentido de derrubar igrejas, especialmente na Ceilândia. Quanto aos projetos, existem três projetos específicos, inclusive conversando com o deputado Vardy, um projeto com a metodologia, um estudo bem feito, que é o que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, eu acho que redefine, deputado Chico Leite, algumas metodologias de estimativa de receitas, a princípio muito bem fundamentado, mas eu acho que não há também essa necessidade urgente de se fazer essa votação hoje. Os outros dois projetos tratam-se de refis, que na realidade, conforme disse o deputado Chico Vigilante, é praticamente uma cópia do que já foi feito por governos anteriores. Ora, se é uma coisa que beneficia quem tem débito de IPVA, de IPTU, que às vezes dá desconto desde 50% até 90%, é bom para quem está devendo e é bom para o governo. É bom para a população, é bom para quem está no governo, Ricardo Valle. Então, acho, e também não tem...
Presidenta, por favor.
Nesse projeto do Refis, apesar de algumas lideranças terem se manifestado contra a votação hoje, eu defendo que seja feito, porque se é bom para a população e ao mesmo tempo é bom para o governo que está precisando de receita para pagar a fornecedores e salários de servidores, e praticamente é uma cópia, deputado Vardy, do que já foi encaminhado anteriormente pelo próprio governo Aguinelli e outros governos, não há nenhuma novidade. O que é necessário é que possamos aprovar o mais rápido possível para que beneficie a população e ao mesmo tempo dê condições de arrecadação ao governo para poder pagar suas contas com fornecedores e com servidores. No que diz respeito ao projeto de utilização dos recursos dos fundos, é fundamental que possamos aprovar hoje, pode ser feita as correções através de emendas, tanto na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, como emendas de plenário. Fundamental, e é o principal projeto de hoje, é porque trata de alimento. Você não sabe o que é você levantar de manhã e não ter o seu salário. Você tem suas despesas programadas, os professores, e o pessoal não quer saber se você não recebeu ou se o governo atrasou o pagamento, não. Se você passar do dia, vão cobrar juros e multa, deputada Luzia de Paulo. Ninguém tem pena de ninguém, não. Professor que chegar lá, que for renegociar as dívidas dele, depois que venceu as contas, ele vai pagar juro. Então, o salário real dele vai ser muito menor. E não tem nada pior do que você amanhecer o dia sem saber o dia que você vai receber seu salário. Portanto, eu defendo a votação o mais rápido possível. É necessário se fazer algumas emendas ajustando a legislação? Sim. Mas que seja votado principalmente esses dois projetos, deixando o terceiro para depois, é o que eu defendo como líder do Bloco Força do Trabalho. Muito obrigado.
Deputado Raimundo Ribeiro, questão de
presidente, apenas com relação ao que foi proposto,
pelo deputado Chico Leite, se eu não me engano, o deputado Wellington, né? No sentido de que nós concordamos que seja discutido tão somente a mensagem número 46, que se refere à questão dos fundos na sessão de hoje.
Ok, deputado. Eu acredito que nós temos mais um inscrito, que é o deputado Vasni. Depois eu vou suspender as inscrições, porque nós já temos quórum para deliberação. Deputado Vasni.
Senhora Presidenta, senhores deputados, eu queria chamar a atenção nesse debate, porque, na realidade, nós sabemos que o governo corre contra o tempo e, diante da necessidade de vários segmentos, sobretudo da educação, que estão ansiosos em ter o seu direito reconhecido e pago pelo Estado. E, inclusive, esse debate dos fundos, senhora Presidenta, já uma proposta que o Tribunal de Contas cabe aqui resgatar. Quem primeiro levantou essa tese foi o Tribunal de Contas, que nos seus relatórios já manifestava-se absolutamente preocupado com relação aos fundos que não têm operacionalização nenhuma, fica absolutamente sendo protelado. Agora, é importante, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que é um exímio cuidador da legislação, está na legislação federal quando estabelece que, de um ano para o outro, é necessário que este recurso, que não foi utilizado, retorne para o fundo a qual ele é destinado. Não pode ser destinado o recurso para o Tesouro. Isso é uma matéria disciplinada em legislação federal, que inclusive nós não temos poder sobre elas. Agora, a lei orgânica, ela, no seu artigo 150, inciso 14, ela retrabalhou o ano passado essa possibilidade de utilização dos recursos. Ocorre que nós temos que tomar muito cuidado na proposta que foi apresentada, senhora Presidenta, porque a proposta apresentada pelo governo não leva em conta, por exemplo, a questão do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente. Eu acabo de receber, deputada Luzia de Paula, uma ligação da Hilda, que é a presidenta da Abrace, que bastante preocupada com a possibilidade da inclusão do Fundo da Criança e do Adolescente. Na proposta, Ricardo, deputado Ricardo, que a bancada do PT está apresentando para ser coletivizado, viu, deputado Raimundo? Esse aspecto ele é muito importante. A deputada Luzia havia lembrado através de um telefonema, e eu sugeri a ela suprimir a questão do Fundo da Defesa da Criança e do Adolescente. Por que, deputada Celina? Porque este é um fundo que, inclusive, nós temos um dispositivo na lei orgânica que estabelece que ele não pode ser transferido para outra utilização. Então, este fundo, inclusive, o artigo que se propõe o cancelamento, cancela também o papel que o Conselho de Administração tem em fazer o acompanhamento das próprias contas do fundo. Em ele sendo fundido, ele perde essa característica. Eu não quero entrar no debate maior, porque eu sei que nesse momento todos nós estamos tentando trabalhar para encontrar uma solução. Portanto, a proposta que a bancada está trazendo para ser coletivizado com os colegas deputados, ela é extremamente importante, porque ela também limita-se no tempo, deputado Bispo Renato. Por quê? Porque se nós acabarmos com as contas do fundo, nós estamos acabando com o próprio fundo, porque a natureza do fundo é ter uma conta específica. Eu até posso entender que, do ponto de vista de gestão, você tendo uma conta só, a consolidação bancária, o executor é um só, mas do ponto de vista da definição do que é o fundo,
o projeto de lei, ele praticamente ele extingue o conceito de fundo como a lei orgânica prevê. E eu não tenho dúvida, senhora presidenta, que o Ministério Público vai arguir estes elementos e naturalmente pode colocar em risco essa possibilidade. O que a bancada está fazendo é apenas propor a transferência de recursos de alguns fundos que não serão, terão efeitos imediatos para aqueles fundos que não têm execução célere ou execução programada para o realocando recurso no Tesouro Nacional. Chega-se a estimar que o conjunto desses fundos perfazem um montante de R$147 milhões. Na mensagem do governo, o governo apresenta que toda a proposta feita representaria ao derredor de R$180 milhões. Assim, é a contribuição que a nossa bancada quer dar nesse momento tão importante para o Estado, para o governo normalizar. Naturalmente, nós sabemos que isso vai ser uma batalha durante um ano, mas permitirá o pagamento imediato para os profissionais da educação e os profissionais da saúde, acredito. Portanto, eu alerto os colegas com relação a essa importante política que são os fundos, que não é extinguindo os fundos que nós estaremos resolvendo o problema. Porque a proposta apresentada pelo governo da criação de todo recurso em uma única conta, ela, na realidade, é um efeito sobre a extinção, a eliminação de uma política de longo e longo prazo que tem sido construído, que estão associadas políticas específicas, que são os fundos. É o fundo de apoio à pesquisa, o fundo da criança, o fundo da habitação, há uma enormidade de fundos. Agora, é verdade que há fundos que não têm execução nenhuma. Isso, a posição do Tribunal de Contas é correta e o governo deve apresentar aí, em um tempo não muito longo, uma proposta de supressão de alguns fundos, né, e de valorização de outros que julguem importantes. São essas considerações que gostaríamos de deixar nesse prazo que temos aí para alcançar o quórum, senhora presidenta. Muito obrigado.
Queria saudar as pessoas que estão nos visitando aqui, né, hoje na galeria, o pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. Queria saudá-los. Nós temos aí, contem com a nossa solidariedade na justa luta pelo ingresso aí na Polícia Militar. Nós estivemos fazendo um encaminhamento anteontem com a nossa procuradora Paola, a doutora Paola. Estamos aqui sempre aí à disposição de vocês, pedindo uma ampliação do edital. Quero também cumprimentar aqui os servidores aí do sistema socioeducativo que se fazem presente também, né, que estão também na iminência, deputado Wellington, de serem desligados aí e também ficar com a possibilidade de mais um ano de prorrogação de um contrato também. E durante a sessão os deputados vão fazendo as intervenções também. Gostaria de passar a palavra ao deputado Wellington Luiz por 5 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Inicialmente, até informar aos servidores da carreira socioeducativa que eu solicitei uma audiência ao presidente do Tribunal de Contas, presidente, para segunda-feira, exatamente para tratar da matéria que os interessa, tentando uma prorrogação, até porque a saída deles vai transformar esse sistema num caos. Nós, que tanto conhecemos, eu e a senhora, tivemos muito, então pode ter certeza absoluta que nós vamos brigar por isso. Segunda-feira, a pedido do deputado Rafael Prudente, já conversei com o conselheiro Renato Rainha, e ele vai nos receber para a gente encontrar uma saída e dar tranquilidade para todos vocês. Então já fica o nosso compromisso. Aos companheiros da Polícia Militar, também sou policial, quero aqui prestar a minha solidariedade e dizer que segurança se faz é com polícia na rua. E a Polícia Militar tem um papel fundamental, que é exatamente o papel de evitar o crime, né? Todo mundo sabe que melhor do que elucidar o crime, deputado Bispo Renato, é evitar que ele aconteça. Então o papel da Polícia Militar sem dúvida nenhuma, é fundamental para que a gente possa dar tranquilidade às famílias de Brasília. Isso se faz segurança com polícia na rua, então tem que contratar e dar condições para os companheiros. E no mais, presidente, apenas para manifestar o sentimento do nosso bloco e no que pese a importância de todos os projetos que chegaram aqui nessa casa, mas a gente sabe que são projetos sensíveis, delicados e que é necessário que a gente tenha aí um tempo maior para poder analisá-los. Então, é prudente e o nosso bloco, ou melhor dizendo, o nosso grupo, né, hoje de 7 deputados, entende que vamos ajustar o projeto do fundo e dos fundos, melhor dizendo, e os demais a gente vota a partir da semana que vem, depois que eles forem analisados por essa casa. Então, esse é o sentimento que, como líder desse bloco, desse grupo, a gente vem trazer a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente.
Eu gostaria de colocar aqui que o encaminhamento da liderança do governo pela retirada do projeto do Refis, dos dois projetos que são relativos ao Refis, fizesse um esclarecimento sobre a retirada, que foi acatado o pedido do deputado Wellington, do deputado Chico Vigilante, do deputado Vasni. E nós iremos hoje, nessa tarde de hoje, apenas analisar o item número... mensagem número 46. Eu gostaria de saber se as comissões já estão prontas para deliberar e saber se tem algum deputado inscrito para fazer uso da palavra. Deputado Reginaldo Veras, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Boa tarde, pessoal da galeria, pessoal da PM. Tem vários alunos meus aí, eu estou vendo, sejam bem-vindos. Hoje eu ia até falar a respeito de segurança, mas eu peço licença a vocês, porque a questão educacional ela é gritante. E os professores estão reunidos em assembleia lá fora. Presidente, aviso, a assembleia está sendo transferida para cá. Está à frente da nossa casa e eu estou percebendo que não haverá espaço no plenário. Então é bom a senhora já até comunicar aí o pessoal da organização e tudo mais. Estava lá na comissão de negociação hoje de manhã, o governo apresentou uma proposta, eu não tenho total conhecimento ainda, mas ela está sendo lida em assembleia agora, eu tive que vir correndo ao plenário. E entre elas está aí o remanejamento de fundos. Eu não vou me alongar não, presidenta. Eu vou resumir meu sentimento em algo que eu falei ontem para um membro do setor de cultura. Ele me procurou e questionou: professor, o senhor vai aprovar tirar dinheiro da cultura? E eu disse: nós não estamos tirando, nós estamos remanejando. Remanejar se implica em tirar e devolver. E aí eu pedi licença a ele e parafraseei Arnaldo Antunes, o compositor, e na música Comida. A música Comida diz: nós não queremos só comida, nós queremos diversão e arte. Mas a situação do professorado nesse momento é tão gritante que nesse momento o professor só quer comida. Diversão e arte pode esperar. Para argumentar, presidente, a necessidade tal. Sim, e aí, só para a necessidade da questão. Ainda conversando com esse membro da cultura, estou vendo que o pessoal está ali, isso é muito bom, eu disse: ó, organizem-se, vão a plenário, tentem convencer os parlamentares, vão à galeria. E é assim que funciona o princípio democrático. Nesse momento, meu posicionamento é esse: não gostaria de remanejar dinheiro de qualquer lugar, mas a necessidade me leva a tomar uma posição. E eu sou um homem de posição, eu sou um homem de postura, e nesse momento é isso que eu defendo, o remanejamento para que a gente possa quitar. Agora, remanejamento implica em transferir para aqui e voltar depois, como a gente já discutiu essa questão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhora presidente.
Deputado Reginaldo Veras. Eu queria fazer alguns esclarecimentos que... Pode, deputado.
Também fui questionado, perdão, a respeito, fui procurado pelo pessoal da Secretaria da Criança. Olha, o Fundo da Criança, artigo... Nesse eu não entrei em discussão, porque a Casa já nos orientou. O artigo 269A da Lei Orgânica, por meio de emenda do ano passado, amarra, vincula e não permite a gente mexer nesse fundo. Dependendo de mim, eu sou um... Eu sou um legalista, eu sou um legalista. E se a lei orgânica diz que não pode mexer, eu não entro nesse assunto. Assim como os fundos constitucionais. Fundo constitucional não se mexe, aquilo que está previsto pela lei orgânica não se mexe. Agora, aquilo que é possível remanejar, eu estou disposto a fazê-lo. Muito obrigado.
Pessoal, eu queria saudar todo o pessoal da área cultural que se faz presente, as nossas defensoras aí das crianças e dos adolescentes, e queria fazer alguns esclarecimentos aqui que é importante ser feito. O projeto de lei chegou, as equipes técnicas, tanto da assessoria, né, dos deputados aqui da base, quanto dos deputados da oposição, viram a necessidade de colocar algumas emendas justamente para garantir que os fundos não sejam prejudicados, né, porque é um uso temporário do fundo, sem prejuízo dos editais, e é isso que a gente está tentando colocar, as emendas, para que todos os projetos que estão sendo desenvolvidos continuem sendo desenvolvidos. E, inclusive, eu falava, dei uma entrevista sobre isso, eu acho que a grande oportunidade, tanto, né, das pessoas que utilizam, de todos os diversos fundos do Distrito Federal, discutirmos a burocracia que é hoje para buscar esses recursos nos fundos. E essa presidência dessa casa aqui coloca à disposição de vocês para a gente encaminhar uma legislação eficiente para que a gente possa utilizar esses fundos de uma forma mais facilitada. Eu tive a oportunidade de falar com a deputada Luzia de Paula, que estava reunida aqui em reunião com as pessoas que fazem um trabalho com as crianças e com os jovens, né, e a gente discutia sobre isso. E eu só queria afirmar que o trabalho que está sendo debruçado agora das emendas, é por isso que a gente não está entrando em votação, é para garantir que os projetos dos editais que já foram abertos continuem sendo executados e pagos. E seja um momento também que a gente traga uma legislação para melhorar, né, e para tirar um pouco dessa burocracia hoje, que é imensa e emperra a utilização desses fundos. Diga-se de passagem, o pessoal da cultura que está aqui, a execução foi menos de 10% no ano passado. Será que é porque nós não temos projetos? Nós temos projetos, mas a burocracia é imensa. Então é o grande momento também de vocês cobrarem, né, do governo um projeto de lei que venha facilitar a utilização desses fundos. E essa presidência coloca à disposição de vocês também para isso. Queria passar a palavra agora por 5 minutos, deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, eu pedi a palavra, primeiro por entender que esses dois assuntos que estou trazendo são de extrema relevância para a cidade, e também aproveitando que enquanto os técnicos estão trabalhando para que a gente possa ter, né, uma redação de consenso. Inicialmente eu quero manifestar minha surpresa com relação à notícia que saiu num jornal diário de Brasília, que se refere ao suposto retorno do sistema penitenciário para a Secretaria de Segurança Pública. Eu manifesto minha surpresa porque, primeiro, nós tínhamos o sistema penitenciário lá na Secretaria de Segurança Pública até o dia 31 de dezembro de 2014. Ou seja, a mudança, ela tem o quê? 2 meses. E me parece que simplesmente você retornar esse sistema para a segurança pública é sinal de que tem alguma coisa errada. E não é possível que em 2 meses já se tenha percebido isso. Mas eu não quero entrar nesse momento na discussão do certo ou do errado, não. O que eu quero dizer é que na criminologia moderna, e isso já é adotado em várias unidades da federação, é que a administração penitenciária, me parece que em nenhuma das unidades da federação, fica mais com a segurança pública. Ou fica numa pasta própria de administração penitenciária, ou fica na Secretaria de Justiça. Porque a criminologia moderna mostra claramente que nós temos um duplo sentido na pena. O primeiro sentido é o da punição, evidentemente, e o segundo é da ressocialização, da reinserção daquele sentenciado ao sistema social. E, infelizmente, aqui no Distrito Federal, nós experimentamos, né, o sistema, a administração penitenciária na Secretaria de Justiça durante um ano e meio, enquanto eu fui secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania no período 2007-2008. E logo depois, por razões várias que não convém nesse momento discutir, retornou para a segurança. E o resultado concreto é de que nós tivemos uma diminuição bastante sensível no processo de ressocialização dos sentenciados. Com isso, a gente vai de encontro, né, à criminologia moderna. Eu até entendo algumas dificuldades e foram colocadas, foi colocado um argumento de que, enquanto está na Secretaria de Segurança Pública, a administração penitenciária seria financiada pelo Fundo Constitucional. E esse argumento, na verdade, ele é extremamente frágil, porque o que o Fundo Constitucional garante é a segurança, não é a alocação de recurso na Secretaria de Segurança Pública, e sim a segurança. E se alguém disser que a administração penitenciária não é também um elemento de segurança, mas complementar, aí realmente a gente vai cair numa situação difícil. Então eu gostaria de deixar aqui registrada a minha surpresa e a minha sugestão de que o governo do Distrito Federal não faça esse retorno, que a administração penitenciária continue na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, e que se procure a solução legal para permanência ou retorno dos policiais civis, né? E também para a questão de, enquanto os policiais se encontram lá na administração penitenciária, que o seu tempo enquanto policial permaneça, que me parece que são esses os principais fundamentos. E o segundo, o deputado Elton, eu já encerro, é apenas para fazer um pequeno desagravo. Né? Eu recebi em mãos, né, um panfleto em que se faz, né, alguma menção, me parece que extremamente descortês e deselegante, com o desembargador João Egmont. Então, eu gostaria de registrar aqui a nossa indignação. Eu acho que nós não vamos avançar, nós não vamos conquistar, nós não vamos educar e nós não vamos, de maneira alguma, trazer qualquer ensinamento quando a gente age de uma forma tendenciosa como essa, jogando ou tentando macular a honra, a imagem de um magistrado que nós conhecemos há bastante tempo e que sempre desenvolveu, sempre desempenhou a sua função acima de qualquer interesse político, partidário, ideológico, ou seja o que for. Claro que muitas vezes as suas decisões podem nos desagradar, mas isso não significa e nem me dá o direito de querer lançar suspeição, jogando de uma forma muito, eu diria até muito vulgar, né? Quando se diz que o filho desse magistrado hoje trabalha no governo do Distrito Federal. Se formos raciocinar dessa forma, daqui a pouco nenhum parente, nenhum amigo, nenhum próximo, né, poderá ter alguém, né, trabalhando num poder ou no outro, porque estaríamos lançando suspeita sobre decisões judiciais. E no caso específico do desembargador João Egmont, eu faço questão, né, de registrar a minha indignação com esse tipo de procedimento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Senhor presidente, em primeiro lugar, quero me somar, né, ao nosso líder do governo, pessoa que eu tenho o maior carinho, com relação à solidariedade ao desembargador João Egmont. Pessoa séria, pessoa importante no Poder Judiciário, que não é merecedora de qualquer ataque. Então, isso, né, tem que ser visto com responsabilidade, não se ataca o magistrado com a história do doutor João Egmont dessa forma. Mesmo que as decisões dele não nos atenda, mas tem que haver o respeito. A segunda, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque tenho no nosso líder, primeiro um grande articulador e um grande amigo, e longe daqui tentar desmerecer as suas colocações, mas somos parlamentares e por isso a gente diverge, né, meu líder? E dizer que com relação à questão da ressocialização, eu concordo em gênero, número e grau. Eu, por exemplo, sou policial há quase 30 anos, estou me aposentando esse ano, graças a Deus, prendi muita gente e acho que eu nasci foi para aprender, não para ressocializar, porque eu acho que lugar de bandido é na cadeia, até porque eu acho que bandido hoje tem... Eu tenho inclusive, respeitando aí alguns princípios e alguns valores, deputado, mas olha só, eu tenho pedido e fiz isso muito quando eu era presidente do sindicato, que os nossos policiais tivessem os mesmos direitos que têm os bandidos. Eu quero ser tratado igual bandido, porque bandido nesse país é respeitado, policial não. Então, essa é uma coisa que a gente tem batido muito. Agora, o que a gente questiona nesse momento, e o senhor tem toda a razão, é a forma como as coisas estão acontecendo. Nesse exato momento, os nossos policiais, que foram retirados da Secretaria de Segurança, colocados na Secretaria de Justiça, com a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, impede que o seu tempo seja contado como estritamente policial. Então, o prejuízo já lhe foi concedido. E isso tem que ser visto. E o outro é claro. E assim, eu posso dizer com muita tranquilidade, o senhor também participou nesse processo, eu fui uma das pessoas que trabalhou pela criação do Fundo Constitucional. Eu, como presidente do Sindicato da Polícia Civil, e o hoje, conselheiro Renato Rainha, deputado distrital. Então, nós conhecemos bem essa dinâmica. Foi a própria CGU que baixou a norma, dizendo que qualquer servidor policial civil não poderia prestar o seu serviço fora da segurança pública, e ele especificou, e aí eu concordo, nenhum serviço é mais de segurança pública do que no sistema penitenciário, nenhum serviço é mais de segurança pública do que a carreira socioeducativa. Por que mais segurança do que? Para que correr mais risco que esse pessoal corre? Então, ela tem que ser vista de uma forma maior, mas lamentavelmente, a legislação, deputado, ela acabou engessando. Então, tem que ser revisto, acho que o seu conceito está corretíssimo, quem prende não ressocializa, são funções distintas. Agora, nesse momento, o Distrito Federal está tendo prejuízo financeiro e os nossos policiais estão tendo prejuízo funcional. Se a gente conseguir reparar isso, pode ter certeza absoluta, o senhor vai ter aqui um grande soldado brigando pela ressocialização. Porque o nosso grande problema hoje no sistema prisional é a reincidência. Se reincide muito mais do que se prende novos bandidos, né? Então, desculpa quando eu falo bandido, mas essa é a linguagem policial mesmo, tá? Mas, líder, esse é o nosso entendimento e queremos somar nessa luta. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Hélio.
Permite, presidente, apenas deputado Hélio, eu gostaria até de convidá-lo, né, em especial, e convidar todos os parlamentares que no dia 13, já preocupado com essa questão, nós conseguimos aprovar aqui, parece que ontem ou anteontem, né? Uma audiência pública, né? Exatamente para a gente poder debater essa questão do sistema penitenciário do Distrito Federal. E tenho certeza que a participação de todos os parlamentares vai nos conduzir à melhor solução para esse tipo de questão, porque todos nós temos o mesmo interesse. Nós queremos a punição do bandido, mas ao mesmo tempo nós queremos a ressocialização das pessoas. E aí fica aqui já o convite para que todos, ok? Muito obrigado.
Questão de ordem, deputada Garcia.
Senhora presidente, eu tenho conversado com alguns parlamentares e eu sei que há esse posicionamento do deputado Hélio, do deputado Chico Vigilante, porque quando foi aprovado aquele projeto de reajustes, que chamaram o pacote do mal, a gente ficou esperando que o governo mandasse um pacote do bem. O pacote do refis, ele é bom, porque quem tem conta de IPVA atrasado, quem tem conta de IPTU, são vários impostos que o governo está dando desconto, é o mesmo programa apresentado em outros governos, só melhorado. Então é uma oportunidade da gente ajudar a população. É um projeto de lei do bem. Não existe qualquer questionamento. Então, e também é bom para o governo, porque gera receita para o governo. Agora, o fato de não votar esse projeto que facilita a vida da população, que era o que nós queríamos, o governo precisa mandar alguma coisa boa para que possamos votar. Aí o governo manda esse projeto do Refis, que é uma coisa boa para a população, porque concede descontos para quem tem dívida, e nós estamos adiando esse projeto. Alguns deputados falaram comigo. Então, eu acho, eu queria que pudesse, tanto o líder do governo como o do PMDB, fazer uma reavaliação, porque não tem nenhuma novidade. Pelo contrário, é um projeto que já foi apresentado, melhorado, e que beneficia a população. É isso que nós estamos precisando, porque nós só temos aprovado projetos aqui que, às vezes, é só para onerar a população. E esse é exatamente o contrário.
Obrigada, deputada Garcia Maia. Deputado Chico Gilante. Porém, antes, questão de ordem, deputado. Questão de ordem. Quer fazer dali, deputado?
Eu quero falar diretamente com o deputado Garcia Maia, até porque eu já tinha conversado com ele antes. E conversei com Vossa Excelência e com o deputado Raimundo Ribeiro. Na verdade, o entendimento que nós estamos construindo, e aí é importante que se diga que é um entendimento da Câmara Legislativa, não é da bancada de oposição ou da bancada de governo, são de todos os deputados, deputado Rafael Prudente, que querem colaborar, deputado Cristiano Araújo, com o pagamento dos trabalhadores. Portanto, nós estamos agora uma equipe do governo, com uma que representa os deputados, reescrevendo o projeto do Executivo, fazendo um substitutivo, que será um substitutivo da Casa ao projeto do governo, excetuando os fundos, como, por exemplo, o fundo da criança, deputado Luzia de Paula, está fora. Não vai mexer no fundo da criança. Então está fora. Vocês podem, Roberta, quando você me ligou, que eu lhe disse, a casa inteira não quer mexer com as crianças. Imagina se nós criamos uma criança na rua. Tem que ser doido para querer botar mais crianças nas ruas se perdendo. Portanto, não está excetuada a questão das crianças, deputado Bispo Renato. Está fora. Vossa Excelência que lidera uma igreja importante. Mas é um entendimento de todos, né, deputada Celina, presidenta? Não é um entendimento do Chico, é um entendimento da casa. Com relação à questão do Refis, o entendimento que nós temos, e Vossa Excelência, deputada Celina, foi uma das deputadas que mais batalhava aqui quando vinha projeto do governo, nós não estamos dizendo que somos contra o Refis. Pelo contrário, nós queremos discutir o Refis na próxima semana. Se tiver condição, a gente vota na terça. Não tem por que votar no afogadilho, até porque não vai resolver nenhuma arrecadação de imediato, deputado Bispo. Bispo Renato, não vai resolver de imediato. Portanto, pedido até do deputado Wesley Derrore, vamos deixar isso aqui para a gente discutir depois. Bem como outro projeto, deputado Cristiano, porque tem tempo. Tem tempo. Portanto, é preciso acabar com um negócio nessa casa de que tem gente mais preocupada do que os outros. Todo mundo aqui está preocupado em resolver os problemas. Criar problema basta os que a gente já tem. Nós queremos resolver, dar solução. Portanto, nós acertamos aqui com o líder do governo. Já tinha conversado anteriormente com o deputado Wellington Luiz, que lidera um bloco importante. Acertei com a presidenta de a gente votar esse projeto dos fundos hoje. Tirando, naturalmente, o fundo da criança e outros que estão fora. Está fora, é um compromisso nosso. Eu creio que nem o governador Hollenbeck quer mexer com a questão das crianças, ninguém quer, porque muitas vezes lá na pressa de vir, não é? Não ficou muito claro, mas nós estamos deixando claro, não vai mexer com o fundo de apoio à criança. No próximo orçamento, nós queremos botar mais recursos. Até porque, deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência que lidera o governo, 2016 é um ano muito importante, porque 2016 todas as crianças do Distrito Federal e do Brasil está na Constituição, terão que ter o atendimento. Isso é uma questão constitucional que o Distrito Federal vai ter que ser cumprido. Tem que cumprir. Portanto, como é que nós vamos mexer no que está dando certo? Portanto, Roberta, você e o pessoal que estão aqui, que são preocupados com as crianças, tranquilidade absoluta, porque nessa ninguém vai mexer. Tem 24 deputados aqui, homens e mulheres, que não aceita mexer com o que está destinado às crianças, que ainda é pouco. Nós queremos é mais para as crianças do Distrito Federal.
É, questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro, só para um esclarecemento. Nós temos inscritos aqui, deputado Ricardo, deputado professor Israel, deputado Ricardo Vale e deputada Luzia de Paula.
Oi. Como? Sim. Bem, apenas reafirmar, né, o que foi colocado pelo deputado Chico Vigilante, que essa preocupação é nossa também, né? Nós compartilhamos essa preocupação. E mais do que isso, eu acho que é importante que a gente coloque e relembre que esta casa é uma casa de leis. E nós não vamos fazer leis para que elas possam mais tarde ser desrespeitadas. Então, tenho certeza que o projeto foi analisado sob o aspecto da sua constitucionalidade. Não é intenção nenhuma do governo subtrair recursos para prejudicar nenhum segmento social. O que nós estamos é trabalhando dentro de uma circunstância atípica e que é necessário que a gente possa realmente encontrar solução para esse problema que hoje temos que enfrentar. Mas também com a certeza de que ninguém está tirando recursos que não possam, mais tarde, no tempo devido e dentro, evidentemente, daquilo que o ordenamento jurídico determina, possam ser repostos.
Pois não, deputado Cristiano Araújo.
Senhora Presidente, apenas para poder colocar a posição nossa também, a questão da votação, do que é a mesma votação hoje. Acho que a questão do fundo, conforme nós nos comprometemos ontem, votar para resolver o problema dos pagamentos atrasados dos professores, a nossa parte vai ter total apoio, total acordo, acho que é fundamental. Esse substitutivo ele vem a garantir o recebimento, que essa operação seja feita para o recebimento dos professores, além de excluir alguns fundos, como, por exemplo, Fundo da Criança, Fundo dos Aposentados do GDF, Polícia Militar, Bombeiro, enfim. Então, ele vem para melhorar o projeto do governo. Quanto à questão do Refis e da LDO, ontem, inclusive, tinha uma reunião marcada com o governador para a apresentação desse projeto, onde o governador ia pessoalmente apresentar para nós, com a equipe da Fazenda, a questão do Refis, para nós podermos analisar na semana que vem. E a LDO é um projeto com mais de 100 páginas, não tem como analisar. Então, o que eu pediria a Vossa Excelência? Vamos trabalhar hoje no fundo, a equipe, a sindicato estava no governo até agora há pouco, a equipe governo e Câmara está trabalhando para esse projeto sair hoje, a questão, o esforço é para a questão do fundo. E o Refis e a LDO, vamos analisar ele semana que vem, com calma, até para valorizar o trabalho dessa casa, nós mostrarmos que temos também uma responsabilidade com a sociedade, para não fazer de maneira soldada. Então, essa é a minha posição.
Obrigada, deputado Cristiano Araújo. Com a palavra, deputado professor Israel, mas antes, porém, questão de ordem, deputado Vasni Derrore. Pronto. Aperta, deputado. Pronto. Solta, deputado. Solta. Aí, pronto. Tá ligado.
Senhora Presidenta, eu só queria cumprimentar a Vossa Excelência por ter abraçado essa luta da Polícia Militar, exatamente no momento crucial que é a questão do prazo do vencimento do concurso e para criar as condições da retomada no sentido de fortalecer a ampliação do contingente, hoje bastante reduzido. Eu sei que Vossa Excelência assumiu essa tarefa, eu durante um bom tempo encaminhei, acompanhei, junto à Secretaria da Administração, junto à Polícia Militar e à Casa Militar, bem como junto à Procuradoria. Eu quero, portanto, registrar os meus cumprimentos e quero fazer uma outra ponderação, senhora Presidenta, aí já no mérito dessa discussão. É importante destacar que nesse debate dos fundos,
há uma compreensão preliminar do Tribunal de Contas que deve ser levada em conta. Portanto, há uma análise prévia feita por um órgão de controle que aponta que aqueles fundos que hoje não são operacionalizados, cabe o GDF até mesmo acabar. Por isso que o nosso entendimento é que o governo deve ter um segundo momento de eliminar aqueles fundos que não representam nenhuma operacionalização nos próprios recursos. É uma maneira simplesmente de congelar o recurso. E a segunda questão, em respeito ao trabalho das entidades sociais, particularmente aquelas vinculadas ao trabalho com as crianças, o equívoco do governo em encaminhar a inclusão do projeto da criança e do fundo da criança e do adolescente é porque nem pode acabar, porque este é um fundo que recebe recursos do governo federal. Então, essa é uma outra razão pelo qual ele tem que ser excluído, a exemplo do Fundo da Saúde, que o governo não incluiu, porque também recebe recursos federais. Portanto, é apenas uma questão de alerta para que a gente tenha uma conclusão final nesse debate, com o texto o mais aprimorado possível. Obrigado.
Deputado professor Israel. Obrigado, pessoal da PM.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas, todos os presentes, pessoal da PM que está aí na luta. Estamos na briga, né? Acho que vai dar certo. E o pessoal do nosso sistema socioeducativo, nosso pessoal da criança e do adolescente que vieram aqui em peso para garantir os direitos da criança e do adolescente. Sobre o tema da criança e do adolescente, nós temos dois assuntos aqui hoje, presidente, que eu queria abordar, os dois a título de tranquilização. Tá? A luta é importante, tem que haver um engajamento constante e um interesse de vocês pela causa da criança. Então, primeira informação, essa legislação que chegou aqui na Câmara hoje tem sido trabalhada desde que chegou aqui, está havendo alterações no texto. Tá? A gente resolveu fazer a alteração excluindo o fundo da criança e do adolescente por preciosismo, ou seja, um cuidado extra. Eu só quero lembrar vocês que a deputada Luzia de Paula, com o apoio de toda a Câmara, no ano retrasado, não foi, deputado? Porque eu que fui o relator disso, então também tem que tirar uma casquinha. A deputada Luzia de Paula apresentou a emenda à lei orgânica. Então já está na nossa lei orgânica que não se pode mexer no fundo da criança e do adolescente. A lei que chegou aqui, gente, é uma lei complementar. Ela está abaixo da lei orgânica. Então está colocando no texto, como o deputado Chico Vigilante expressou, apenas por preciosismo, mas a lei orgânica já garante isso, deputado Chico Vigilante. Está aqui, ó, artigo 269-A, eu relatei, deputada Luzia de Paula apresentou e esta Câmara aprovou. É vedado contingenciamento ou remanejamento dos recursos destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Ponto final. Então isso é muito importante, tá? Se for para mudar isso, tem que mudar a lei orgânica, é muito difícil. Tá? Lei orgânica é complicado. Lei orgânica ainda, o projeto que foi aprovado nessa casa aqui. Parágrafo único, os recursos do Fundo da Criança e do Adolescente previstos nesse artigo não podem sofrer em qualquer hipótese nenhum tipo de contingenciamento. Então, podem ficar tranquilos. Eu sei que com a notícia dessa, a gente vê a manchete, fica todo mundo apavorado e vem para cá tentar garantir. Então, para garantir mesmo, a gente ainda lembra lá no texto dessa lei complementar que a lei orgânica não permite nenhum toque nesse fundo, tá? Ok? Outro assunto da criança e do adolescente é sobre os nossos amigos que têm trabalhado, especialmente nos CESAMES. Temos alguns aqui, não temos? Ótimo. porque está havendo um pedido de prorrogação do contrato por motivos óbvios, né? Porque já sabem trabalhar e tal. Então, gente, já está sendo estudada a medida jurídica para que isso seja possível. Confesso para vocês que está dando um trabalho. Tem um representante aí que é servidor, é o Marcelo. O Marcelo está aí? Está aqui, não foi ele. Está por aí, né, Marcelo? Que já está ajudando a escrever um parecer, um conjunto de legislação para fazer isso, e a gente vai tentar achar essa solução. Eu não posso prometer, porque é uma questão jurídica, mas está havendo um empenho, outros deputados se empenharam, ontem o Rafael Prudente conversou comigo, deputada Celina também, outros deputados também, então está havendo a sensibilidade com essa questão, tá? Agora, a causa é jurídica. Então, pessoal, era só isso que eu queria dizer para vocês. Vocês acalmarem o coração que a gente está tentando resolver esses assuntos. Agora não vão embora não, pessoal do Fundo da Criança e do Adolescente, para deixar a sessão mais animada, tá bom?
Obrigado.
Tchau, gente.
Deputado professor Israel, com a palavra. Deputado Ricardo Vale, por 5 minutos. Eu peço a pergunta à deputada Sandra Farage, qual a relatora do projeto, quem será a relatoria do projeto pela CCJ?
Eu invoco a relatoria para mim mesmo.
Ok. Deputada Gaciel pela COF, deputada Sandra Farage pela CCJ. Deputado Ricardo Vale, por favor.
Boa tarde a todos. Boa tarde, deputados, deputadas. A galeria aqui, os PMs, dizer que também estou com vocês, tá? Contem com o meu gabinete, contem comigo. Cumprimentar também o pessoal os agentes penitenciários aí e o pessoal da criança e adolescente. Dizer que vocês estão de parabéns, né, e essa casa tomou uma decisão correta já em ter tirado esse item aqui com relação aos fundos da criança e do adolescente. Mas, assim, eu me inscrevi mais para dizer o seguinte, que o projeto que o governo encaminhou para cá, ele não atentava para essa questão com relação ao FAC. Ou seja, o governo propõe um projeto, mas o governo propõe um projeto dos fundos, e eu acho que é em função dessa situação grave que encontra os trabalhadores, principalmente da educação, e nós temos que realmente resolver isso o mais rápido possível. Mas a gente tem que levar em consideração que o FAC é o que vai ser mais esse fundo que tem o maior recurso. E a gente sabe que existe muito pessoal que trabalha na produção, artistas, que estão sem pagamento já há algum tempo. Há um ano, né? Mais de um ano. Mas aqui, nesse substitutivo que os deputados estão apresentando, a gente apresenta o item aqui que deve ser mantido nos fundos, os recursos necessários para cumprir as obrigações já assumidas. Ou seja, retira-se parte dos fundos, mas o que já existe a pagar, o governo vai ter que pagar. Né? O governo vai ter que pagar. Pois é, não. Eu não sei o que foi, mas eu acho que. Eu não sei. Agora, essa casa tem que ter a responsabilidade de garantir que o governo pague já o que já está empenhado, o que já está para ser pago. Nós não podemos agora simplesmente tirar os fundos e dar calote, né? Calote em artista, calote em o pessoal que trabalha com a produção artística, porque cultura também é educação. Cultura é integração, é socialização. Então, eu quero propor a essa casa, à presidência aqui, que na semana que vem a gente já possa estar fazendo um debate mais profundo sobre a questão do FAC. Nós não podemos apenas, evidentemente que temos que cobrir essa situação, temos que resolver essa questão dos professores, mas não podemos também esquecer que o pessoal que trabalha na área de cultura forma também, educa, e nós temos que ver com carinho essa situação, e eu quero dizer para vocês que estou colocando meu gabinete à disposição, toda a nossa assessoria, para a gente fazer um debate profundo e resolver também essas dívidas, que vem inclusive algumas do ano passado ainda, da gestão do governo passado, mas que nós temos que resolver também. Era isso.
Obrigada, deputado Ricardo. Vale com a palavra a deputada Luzia de Paula.
Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores da imprensa, servidores desta casa, é com uma certa emoção que eu me dirijo a essa tribuna nessa tarde. Nem poderia estar aqui, senhora presidenta, porque estou de licença médica. Ontem, logo de manhã, eu fiz a cirurgia das vistas e à tarde acompanhava a nossa audiência pública, ouvia pelo rádio, e quando eu tive que acordar, mesmo adormecida pelos sedativos, quando eu vi que um dos fundos que iria ser usado para o pagamento dos professores seria o fundo da criança e do adolescente. Isso me acordou. Me acordou e naquele mesmo instante comecei a fazer um exercício. E quero aqui agradecer a mobilização do CEPAS, através do seu presidente, Ciro, agradecer os representantes do CEPAS, que aqui estão hoje, de imediato, quando souberam da notícia, Patrícia, Roberta, Carla, Rita, enfim, agradecer às instituições que perceberam que algo de errado e talvez inconsciente estaria acontecendo. Foram anos de luta para esse segmento sofrido para conseguir aprovar esse fundo. Foram anos, deputada Sandra, anos de sofrimento. E era um fundo que tinha uma merreca, que não dava para nada, que não dava nem para os seus dirigentes planejar os seus projetos. E, de repente, mesmo com a minha ausência dessa casa, na legislatura passada, que eu tinha aqui o meu mandato de suplente, e no tempo que a legislação permitiu aqui pude ficar, mas me ausentei, o nosso projeto, a nossa lei foi aprovada, como bem colocou todos os deputados que me antecederam, com louvor por toda a Câmara Legislativa. Foi aprovada em reconhecimento ao trabalho de milhares e milhares de pessoas nessa cidade, no Distrito Federal, que vem prestando um serviço, um serviço que muitas vezes é árduo e é feito com o coração. E foi uma alegria muito grande quando as entidades viu aprovado um sonho que foi também exaltado por várias autoridades, por várias pessoas compromissadas com o que nós temos de mais sagrado, principalmente as nossas crianças e os menos favorecidos. E daí, então, fomos surpreendidos ontem com essa notícia. Mas hoje me alegro novamente. E mesmo convalescida, estou aqui. Estou aqui para dizer que nós, digo nós, porque venho desse segmento. Nós somos poucos, mas somos fortes, somos determinados, somos confiantes e confiamos no ser superior que é Deus. E nessa hora, Ele, com sua sublime plenitude, desceu e fez com que fosse percebido. E está aí. O nosso fundo não vai ser mexido. Não vai ser mexido pelo clamor daqueles que muitas vezes têm a voz fraca, têm a voz cansada, mas têm fé, têm confiança e luta. E luta para ver os seus direitos alcançados, sendo respeitados. Quero aqui mais uma vez agradecer ao CEPAS, que representa todas as entidades. Estou emocionada. não era para não estar. Porque eu sei da nossa luta, eu sei do nosso sofrimento, eu sei que tem instituição esperando a aprovação do CEPAS, a aprovação do Conselho, para poder comprar os seus equipamentos. Um carro simples para recolher doação, um fogão para poder equipar as suas creches, dinheiro para tirar a criança das ruas. E eu sei o que esperar anos e anos, e quando vê quase concretizado, levar esse susto. Mas graças a Deus que foi apenas um susto. E a realidade, e graças à mobilização de vocês, leve os nossos agradecimentos a todos aqueles que lá ficaram, que não puderam estar aqui nesse curto tempo. Mas esse pequeno grupo sabe milhares e milhões de pessoas que representam. Que Deus abençoe a cada uma e a cada um de vocês. E quero aqui também cumprimentar o pessoal da PM, cumprimentar o pessoal do socioeducativo. Vocês também fazem parte dessa nossa luta. Eu sei que a maioria de vocês, um dia também, foi uma criança de creche. Sei que nossos professores precisam receber. Eu sou professora e não tem ninguém que deseja mais que isso aconteça do que eu. Mas não é pegando um cobertor curto que não cobre nem os pés para cobrir pés de outro que nós vamos resolver os nossos problemas. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada a todos os parlamentares que sensíveis com a nossa causa.
Questão de ordem, deputado Lira.
Aí na hora que você puder, você me fala, eu...
Tem uma questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro, o informe que ele gostaria de fazer. Pode ir se posicionando, deputado Lira, enquanto que o deputado faz o informe.
Bem, presidente, essa questão que eu... A questão que a gente queria colocar é de interesse, inclusive, de muitos que estão nesse momento aqui na galeria, que são os excedentes da polícia, né? Que no contato que nós estivemos tivemos agora com o governo do Distrito Federal, mais especificamente na pessoa do governador, foram feitas diversas ponderações, principalmente pela nossa presidente, deputada Celina, vários outros parlamentares, né? E mesmo que a gente saiba que neste momento o ato que está sendo praticado hoje, ele não gera direitos, ele pode, quando muito, gerar uma expectativa, né? Mas que nós precisávamos de tempo, inclusive, para poder construir um entendimento perfeito com relação à legislação aplicável à questão, né? Que o governador concorda, né? E fará a prorrogação do concurso.
Obrigado, deputado Raimundo. Questão de ordem, deputado Vazni. Só um minuto, deputado.
Senhora presidenta, eu gostaria de cumprimentar o deputado Raimundo e o próprio governo pelo encaminhamento. Essa luta foi extremamente angustiante, deputado. Por várias e várias vezes, me lembro, inclusive, com a participação do deputado Rony, dias que nós perdemos almoço discutindo a Secretaria de Administração e encontramos fortes obstáculos. E agora a gente pode ver essa vitória acontecer até por uma questão de necessidade. Não é uma solução de concursados, é mais do que isso, é uma necessidade da sociedade em função da diminuição dos quadros da Polícia Militar. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, o Governo do Distrito Federal, bem como os colegas deputados. Alguns não estão aqui mais conosco, como o deputado Rony, mas que ajudou enormemente o deputado Wellington né, eu possa aqui cometer equívocos em não lembrar, mas sobretudo a deputada Celina nas últimas semanas ajudou enormemente. Portanto, reconheço aqui publicamente e quero registrar, me sinto tão feliz quanto o senhor que comunicou esse resultado. Muito obrigado, bem como obrigado, a todos. Pode ser.
Questão de ordem, deputado Wellington. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem, deputado Wellington.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, saudar e parabenizar os guerreiros, já, se Deus quiser, futuros policiais, que vão muito nos engrandecer com o trabalho de vocês. Mas, sobretudo, presidente, parabenizar a sua articulação, a articulação do nosso líder de governo, que deu uma resposta imediata. É isso que a gente espera. Então, tem que haver o nosso reconhecimento. Eu acho que essa sensibilidade faz a diferença. Não posso deixar de reconhecer também o trabalho do nosso presidente Vazia, à época, foi alguém que nos ajudou bastante, e que tanto a presidente, nossa atual presidente, nossa amiga Celina, quanto o senhor, pôde, nesse momento, dar uma resposta que não só eles gostariam de ouvir, mas todos nós, que somos moradores de Brasília, nos sentimos aí contemplados com essa decisão do governo. Que Deus os abençoe, pode ter certeza, eles darão a resposta que Brasília merece. Muito obrigado.
Eu só queria também agradecer aqui o trabalho e o empenho do deputado Vasni, né, que sempre foi um companheiro, da deputada Sandra Fará, mas queria reconhecer nesse momento também a importância do nosso líder de governo, que fez uma justificativa jurídica também ao nosso governador, né? Então, muito obrigada, deputado Raimundo, que esteve aí à frente conosco, e por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a necessidade de um poder legislativo. É esse o poder legislativo, onde você tem o não e busca o sim, como nós ainda temos aqui os servidores dos sócios educativos que ainda estão aguardando também uma possibilidade jurídica também de encaminhamento. Mas muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Deputado Lira, a palavra para os 5 minutos.
Senhora Presidente, todos os colegas aqui presentes e também toda a galeria, eu não poderia deixar de me manifestar referente ao projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo a esta casa, referente ao fundo, aos fundos, né, para a conta única do governo. Em relação à parte da cultura, especificamente, a gente entende que tem vários artistas precisando receber o pagamento pelo serviço prestado e que até hoje não recebeu. Tem também a questão das crianças e do adolescente, que quando percebi esse item no projeto, me preocupou, porque tirar dinheiro das crianças, eu sou totalmente contra. E eu não podia votar esse projeto, teria dificuldade de votar sem que houvesse essa alteração. Só queria registrar aqui para todos vocês da área social que vocês têm o meu apoio, e em qualquer momento, se vocês precisarem, estou aqui e coloco o meu gabinete à disposição. E também para dizer que eu sou ouvidor desta casa e estou aqui para ouvir. E ouvir significa colher toda a demanda da população e encaminhar para os órgãos competentes e até mesmo transformando em projeto de lei algumas sugestões. Muito obrigado. Sim, com certeza.
Com a palavra, deputado. Questão de ordem, deputado Reginaldo.
Senhora Presidente.
Vamos lá, deputado Reginaldo. Da onde vão tirar? Vocês falaram que não vão mexer nos editais aprovados. Vamos lá, Reginaldo. Vamos lá, professor Reginaldo.
Senhora Presidente, senhores parlamentares. Trabalhador
da cultura. Trabalhador está passando fome. Há um ano, cara. Um ano.
Vamos
lá, professor Reginaldo.
Nós entendemos também que os professores merecem receber seus salários. Se existem três profissões que, para mim, têm todo o respeito, sem querer desfazer das demais, são os professores, a polícia, e a segurança, no caso, e também a saúde. Porque se você não tem uma boa educação, se não tem bons mestres para poder formar bons soldados e bons médicos, e também formar bons cidadãos, de nada adianta. E também, se você tem que ter saúde para poder cuidar dessa população que está cada vez doente e que precisa de bons hospitais, com bons médicos e bons profissionais de saúde. Da mesma forma, em relação à segurança. Brasília hoje está passando por uma dificuldade tremenda na área de segurança e que também precisamos rever a questão da Polícia Civil, que foram aprovados 1.200 policiais, no caso, 1.200 pessoas para o concurso da Polícia Civil, e que até hoje não foram chamados, não foram requisitados pelo governo. Então, seria importante que o governo pudesse reaver essa questão dos policiais civis, porque as delegacias estão ficando vazias de profissionais nesse setor. Muito obrigado.
Questão de ordem, presidente. Só para comunicar aos senhores parlamentares, à senhora presidente, que acaba de sair o resultado da Assembleia dos Professores. Os professores resolveram encerrar a paralisação. Voltaremos à normalidade segunda-feira. É a prova de que a categoria não quer a briga, de que é o consenso, de que a categoria está preocupada em voltar. Cabe agora a essa casa, cabe agora a nós, senhores parlamentares, criar mecanismos para efetivar a proposta do governo que foi apresentada. Que não é a proposta que nós, professores, gostaríamos, mas é a proposta possível. Foi transformado o impossível em algo possível. E isso é muito positivo. Agora, cabe a nós, parlamentares, por meio desse remanejamento, por meio dessa proposta, por meio do refis, criar as condições necessárias para efetivar a proposta que o governo fez para a categoria, que deu um grande sinal para o governo, voltando às aulas sem manter a luta. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, professor Reginaldo Veras. É uma boa notícia, uma notícia importante, que houve acordo, né, que depende também da aprovação do nosso projeto. Quero passar a palavra aqui agora ao deputado Rafael Prudente, inscrito por 5 minutos.
Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhores deputados, boa tarde, meus cumprimentos também ao pessoal da PM, aos nossos agentes socioeducativos e ao pessoal da cultura também. Só falando a respeito de um número aqui, a respeito da cultura, me trouxe muita estranheza. Nós temos aqui, foi falado um número aqui, mas tem disponível lá R$ 53.662.886,27. Como já é de conhecimento de todos também, nós temos aí diversos artistas sem receber. E para outra estranheza, eu vi que foi empenhado novos serviços aqui de 2015 em torno de R$ 3.094.000. Eu acho que se for gastar, tem que pagar o que ficou para trás primeiro, né? A respeito dos demais projetos que estão na ordem do dia de hoje, mas acredito que será retirado, até porque o projeto é muito grande e um projeto é vinculado ao outro, à lei de diretrizes orçamentárias, porque vai mexer na LDO, então acredito que a gente precisa analisar primeiro, ter um pouquinho de calma, até como o deputado Cristiano Araújo já falou, para a gente valorizar o projeto também e fazer com mais calma para que seja um projeto mais eficaz. A respeito dos agentes socioeducativos, estive ontem com a subsecretária, com a Renata, com o subsecretário, com a Renata, com o pessoal, com o AG também, da Secretaria da Criança, e discutimos ali uma saída, né, porque nós estamos vivendo um cenário muito difícil, muito complicado hoje no Distrito Federal. A ascensão do desemprego, as matérias já foram vinculadas aí, por exemplo, de lojas que estão 20% fechadas aqui no plano piloto, mas um percentual altíssimo nas demais cidades, o desemprego em alta, e aí o governo também proibido de contratar, os concursos sendo que estão suspensos também durante esse período que o GDF não está enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí você tem mais uma baixa de quase de mais ou menos umas 100 pessoas que não tem um outro emprego, não tem uma outra renda. E esse pessoal ficar desempregado, então só cresceria no número, seria muito ruim, até porque a secretaria precisa desse quadro de pessoal também para desempenhar bem a sua função. Então, conversando com o pessoal ontem, até agradecer aqui ao deputado Michel, ao deputado professor Israel, ao deputado Wellington e outros deputados aqui também, para que todos nós, 24 deputados, senhora presidente, que a gente brigue e lute por esse pessoal. Tentamos hoje uma agenda no Tribunal de Contas, mas como hoje não tem sessão, a gente não conseguiu achar alguns conselheiros. Então ficou para a próxima segunda-feira, para que a gente consiga sensibilizá-los a respeito de uma decisão que já foi publicada, que proíbe a secretaria de prorrogar esses contratos. Mas a gente tem certeza que com apoio de alguns deputados aqui presentes, com apoio dos conselheiros do Tribunal de Contas, a gente pode sim flexibilizar isso para que essas pessoas não sejam dispensadas agora e que possa fazer com mais calma, para que possa continuar o trabalho, para que possa que essas pessoas continuarem recebendo seus salários e seus benefícios, até que se conclua o concurso público, que já foi até instaurado já. Então era esse o meu comunicado, senhor presidente. Muito obrigado.
Presidente, só uma questão de ordem. Apenas para informar o pessoal os excedentes, né, da Polícia Militar que estão aí, né, que o Coronel César, comandante da PM, já assinou a prorrogação e já está encaminhando para a Casa Militar. E relembrando que essa, e o deputado Vasni foi muito feliz, essa é uma vitória do Distrito Federal, essa é uma vitória de Brasília que poderá, né, com certeza, mais tarde utilizar os trabalhos, né, de vocês. Então eu quero parabenizar essa casa e eu acho que também esse gesto demonstra claramente que realmente esta casa é a casa do povo, é onde o povo vem e diz as suas necessidades.
Obrigado, deputado. Com a fala do deputado Rodrigo Delmas.
Dá questão de ordem para ele.
Questão de ordem, deputado Reginaldo Veras.
A deputada Sandra pediu primeiro. Eu aguardo.
Questão de ordem, deputada Sandra.
Obrigada, deputado Reginaldo. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de parabenizar o pessoal da PM, porque eles se esforçaram muito, eles não desistiram dos seus sonhos. E eu quero parabenizá-los, porque enquanto muitos pensaram que o sonho de vocês havia morrido, vocês não desistiram, foram firmes. Eu quero parabenizar vocês e a todos os deputados da casa que, sabe, se empenharam, que foram lá, falaram com os comandantes, com o governador, com os secretários. Parabéns, que Deus abençoe vocês e os deputados que ajudaram.
Questão de ordem, deputado Reginaldo Veras.
Porque lá a gente logo vai organizar cada cidade e tudo. Senhores, vocês são fera, cara. Essa é que é a verdade. Logo em janeiro eu estive conversando com o César, postei lá nas redes sociais, vocês acompanharam, já demandando essa prorrogação, até porque sei da necessidade. Hoje eu estive com o Coronel Rivas, chefe da Casa Militar, porque sabia que o prazo esgotava hoje. Me orgulho de ter contribuído para a aprovação de alguns e de alguma maneira estar contribuindo para que vocês continuem nesse sonho. Valeu, galera. Um abraço.
Obrigado, deputado professor Reginaldo Veras. Com a fala, deputado Rodrigo Delmas.
Primeiro, quero parabenizar a luta que os concursados da Polícia Militar colocaram. Que essa conquista não é a conquista de deputados,
mas é a conquista da luta, como a deputada Sandra Farage falou com vocês, é a conquista do sonho de vocês. E a conquista também do sonho da população do Distrito Federal, que quer ver a segurança pública ser valorizada nessa cidade. Parabéns pela luta de vocês. E queria aqui, presidente, deputada Celina, citar que está sendo realizada uma audiência pública agora, neste momento, que fala sobre a realidade das pessoas com epilepsia. E eu fiquei muito surpreso pela quantidade de pessoas que se mobilizaram a estar agora, neste momento, discutindo isso, ali na Faculdade de Medicina do Distrito Federal. Existem ali quase 700 pessoas naquele auditório que estão ouvindo a realidade das pessoas com epilepsia aqui no Distrito Federal e casos alarmantes. Quero parabenizar essa casa que, sensibilizada na última terça-feira, votou o requerimento, aprovando a realização dessa audiência pública. E o que é mais interessante é que a Câmara Legislativa está presente em dois lugares ao mesmo momento. Está acontecendo a audiência pública logo ali na Faculdade de Medicina e hoje mobilizada para votar um projeto importantíssimo para sanear as contas do governo do Distrito Federal, principalmente pagando os professores e os servidores da saúde e da educação também. Quero aqui, deputado Raimundo Ribeiro, parabenizar o governo do Distrito Federal, que com essa atitude demonstrou que está olhando para frente, que não está olhando para o retrovisor, que não está buscando quem é o culpado de A, B ou C, mas que está disposto a resolver o problema. E quero aqui também parabenizar mais uma vez ao governo no recuo que deu, principalmente na excetuação que foi incluída no substitutivo, que vai chegar aqui agora há pouco aqui no plenário, em relação ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu sou coordenador de um movimento aqui em Brasília de combate à pedofilia e não poderia aceitar, em hipótese alguma, que um fundo que foi destinado para proteger os direitos da criança e do adolescente viesse a ser mexido. Primeiro, que é inconstitucional. E segundo, porque as nossas crianças merecem respeito. A deputada Luzia, aqui falando pelo Bloco Amor por Brasília, citou que se não fosse colocado na excetuação do nosso substitutivo, era um consenso do Bloco, deputado Júlio César, que o Bloco Amor por Brasília, representados aqui pela deputada Luzia, deputado Lira, deputado Bispo Renato Andrade, deputado Júlio César e por mim, iríamos apresentar para incluir na excetuação o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas quero aqui parabenizar o recuo do governo, relacionado quando ele colocou este ponto, a excetuação nesse substitutivo que vai ser apresentado. Deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência, como líder do governo, leve, transmita isso, tá certo? E espero que essa excetuação se mantenha, que ela não se perca da sala da área técnica ao plenário desta casa. Que ela se mantenha e que as nossas crianças venham ser valorizadas. E para encerrar, quero aqui também citar a luta daqueles servidores que fizeram concursos públicos e ainda não foram convocados. A máquina pública precisa ser valorizada em todas as áreas, nas áreas de cultura, nas áreas da assistência social, nas áreas de educação, da saúde, do turismo. E aqui quero mais uma vez conclamar ao governo do Distrito Federal que esqueça o passado. Quem vive de passado é museu. Quem vai definir quem são os culpados é a justiça, mas que olhe para frente, que elabore um plano para convocar todos aqueles que fizeram concurso público aqui no Distrito Federal para que a gente possa zerar o déficit da administração pública aqui na capital da República. E também, para finalizar, quero convidar, na realidade, ao final dessa sessão, quem puder ir conosco na audiência pública, que ainda está em andamento aqui na Faculdade de Medicina, será muito bem-vindo. Deus abençoe, muito obrigado.
Com a palavra, a deputada Sandra Farage. Fará uso da palavra, deputada? Abriu mão. Eu pergunto se tem algum deputado mais inscrito para fazer uso da palavra. Pergunto ao presidente da COF, que pediu mais uns 10 minutinhos aqui para a gente para a gente, para terminar de fazer o acordo sobre as emendas. Eu suspendo a presente sessão por 10 minutos para que as assessorias encaminhem o texto do projeto. Eu quero, antes disso, vou fazer a leitura da deputada Liliane Roriz, um comunicado. A vice-presidente da Câmara Legislativa, deputada Liliane Roriz, lamenta comunicar sua ausência na sessão extraordinária desta sexta-feira. A parlamentar esclarece que acompanha sua filha em procedimento médico marcado antes mesmo da confirmação dessa sessão extraordinária. A deputada reitera seu apoio integral ao projeto, que viabiliza o pagamento dos salários dos servidores e se solidariza em todas as categorias que, de alguma forma, foram prejudicadas no ano passado para cá com a falta de recebimento de seus benefícios. Deputada Liliane Roriz, eu faço um apelo aos parlamentares para que permaneçam no plenário, e nós estamos com alguns deputados aqui do lado, na sala do lado, com... Pois não, deputado Vazinho. Aperta, deputado. Agora solte. Pronto. É porque... Pode soltar, deputado. Agora não aperta de novo mais, não. Pronto. Pronto.
Senhora presidenta, eu queria ainda registrar uma notícia bastante alvissareira em conversa hoje com o coronel Ribas, a exemplo do deputado Reginaldo, que esteve com ele, eu estive em um outro horário, onde eu levei uma demanda, deputada Celina, que muito tantas angústias têm trazido a todos nós, que nós temos no Distrito Federal, deputado Raimundo Ribeiro, um contingente muito grande de policiais que foram excluídos, naturalmente a exclusão com fundamentação. Por outro lado, exclusões por capricho ou por excesso de zelo e que estão provocando inúmeras injustiças. Ele me informou que o governo do Distrito Federal estaria publicando em breve um decreto restabelecendo a possibilidade da revisão dessas questões de policiais penalizados e que trazem consigo, vamos assim dizer, deformações na sua própria exclusão. Ou seja, foram excessivamente penalizados. O segundo comunicado que eu gostaria de fazer nessa tarde aqui aos colegas deputados da Casa e àqueles que nos acompanham, nós estivemos hoje com o diretor da Polícia Civil, doutor Eric, aonde fomos exatamente aqui na linha que o deputado Delmácio falou, nós fomos dialogar com ele a retomada da convocação dos policiais militares, até porque dos policiais civis, até porque os policiais civis, como militares e bombeiros, eles são providos pelos recursos que a União repassa ao Distrito Federal através do Fundo Constitucional. Portanto, isso não atrapalha em nada os compromissos que o governo do Distrito Federal tem com as despesas que têm que ser supridas com os recursos do Tesouro. Portanto, é um concurso que foi previsto, há previsão orçamentária. Eu quero, portanto, fazer um apelo ao senhor secretário de governo, que coordena o senhor secretário da Casa Civil, Hélio Doyle, que coordena esse processo no âmbito do governo. Eu, portanto, registro o meu apoio ao esforço que o diretor da polícia está fazendo, até porque há realmente um quadro de enorme carência nas nossas delegacias. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vazni. Eu só queria também fazer um registro que hoje essa casa fez a inauguração de um espaço da Defensoria Pública, um espaço onde nós vamos ter quase 10 servidores trabalhando, tivemos pela manhã, e depois da sessão eu gostaria de convidar todos os deputados para que nós fizéssemos uma foto oficial na sala da Defensoria Pública, que é um espaço que nós acreditamos que será de grande utilização da população. Muitas vezes os nossos gabinetes são procurados por cidadãos que têm várias necessidades, que nós temos limitações de acompanhamento, de execução de projetos, e a Defensoria Pública é um braço importante do Estado que hoje, já com essa parceria, com esse convênio que foi firmado conosco, estará aqui dentro da Câmara Legislativa. Eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor Ricardo, que esteve presente aqui conosco, e falar que a Defensoria Pública não é somente uma conquista dos deputados da Câmara Legislativa, mas dos cidadãos também, que vem a ter uma prestação de serviço agora. Muitas vezes o cidadão vem na Câmara Legislativa, deputado Vasni, somente com a passagem de vinda para ter o seu problema resolvido. E nós temos certeza que esse posto da Defensoria Pública aqui hoje, que vai atender muitas pessoas, será uma solução de muitos problemas. Porque o que deveria ser, muitas vezes, um direito constitucional, como acesso à saúde, à educação, à pensão alimentícia, muitas vezes, somente a Defensoria Pública tem conseguido êxito para garantir a manutenção de vários direitos que deveriam ser constitucionais. Diga-se de passagem, hoje quem precisa de uma UTI no Distrito Federal, se não for a Defensoria Pública, não consegue ter acesso à UTI. Então, a gente quer agradecer à Defensoria Pública por esse gesto e falar que é um serviço que nós inauguramos aqui nessa manhã e convidar os deputados depois para estarmos juntos lá. Pedrão. Sessão está suspensa por 10 minutos.
Só porque todos nós cumprimentamos a Polícia Militar, mas o Pedro realmente nós não registramos o nome dele. Mas com essa atitude singela, é digno de ser registrado que o grande líder desse momento, desse movimento, a despeito das inúmeras contribuições que ocorreram, foi a pessoa do Pedro, pela sua presteza, humildade, sensibilidade, foi altamente positivo nesse processo, sabe? Acho que a sua capacidade humana de dialogar, de ouvir, eu conheci ele após aquele processo de ocupação, onde houve conflitos do governo anterior com os policiais ansiosos. Ele foi o que trouxe e pacificou esse processo, que ajudou enormemente a abrir as portas, e agora a gente encontra uma solução bastante sadia nesse processo, com o parecer favorável do nosso governador.
Obrigado, deputado Vasni de Rúria. Só para registrar, Pedro. Pedro é o nome do meu filho, por isso que a gente não tem como esquecer. Né? Agora sim está suspenso por 10 minutos a sessão. Declaro reaberta a presente sessão. Extraordinária. Peço. Convido ao deputado Agaciel Maia.
Não, peraí. Convido o secretário primeiro.
Não. Convido o secretário Bispo Renato para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Convido ao deputado.
Você vai aparecer.
É? Mas cadê o. Está aqui. Mas não tem que assinar.
Convido o deputado Chico Vigilante a secretariar os trabalhos.
Chico, ajuda a gente aqui. Ajuda a gente, Chico.
Essa aqui é uma mesa importante. Falei que ia dar certo.
Entrando na ordem do dia, solicita a leitura do primeiro item da ordem.
Solicita a leitura do primeiro, do único item da ordem do dia. Que foi retirado. É. Foi retirado da ordem do dia, a pedido de alguns líderes, os outros projetos que nós havíamos colocado na ordem do dia. Então, nós só temos um único item da ordem do dia.
Senhora Presidente, o item 3, que passa a ser o item único da ordem do dia dessa sexta-feira, votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 6 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e da outras providências.
A proposição não recebeu parecer das comissões apresentadas. Das comissões. Apresentadas 5 emendas de plenário. As comissões deverão se manifestar sobre o projeto e as emendas de plenário. Convido o deputado Agaciel Maia para proferir parecer sobre o projeto e as emendas.
Senhora Presidente, só para a título de informação, foi construído um substitutivo que precisa ser assinado pelos deputados, ser protocolado na mesa para depois ser encaminhado para a comissão para que eu possa dar o parecer. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que está em fase de... Já houve um entendimento prévio, mas está em fase de construção, que aguardasse chegar o substitutivo para que os parlamentares pudessem assinar, protocolar e em seguida mandar para a comissão para que eu possa me pronunciar.
Então, suspendo novamente por 5 minutos. A deputada Sandra Farage, questão de ordem.
Questão de ordem, deputada, presidente Celina, eu gostaria também de acompanhar o deputado Agaciel Maia nessa decisão e aguardarmos o substituto para avaliarmos para a votação.
Cato, está suspenso então por 5 minutos até chegar ao projeto. Declaro reaberta a presente sessão. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Solicito a todos os parlamentares para assinar o substitutivo. Eu queria fazer um encaminhamento aqui aos líderes, que na terça-feira nós teremos a COF pela manhã, ou na segunda ou na terça, depende da convocação do presidente da COF e da presidente da CCJ, para que a gente possa levar no plenário, na terça-feira à tarde, o refis. E aí eu peço a todos os parlamentares, aí, aos líderes, né, que se tiverem dúvidas sobre o projeto, porque é um projeto importante... tem sido cobrado aí pela sociedade, qual é o projeto positivo e o desconto, possibilidade de refinanciar os juros e multas, é um projeto positivo para a sociedade, para tentar aí o equilíbrio dos cofres públicos. Então, eu peço para todos os parlamentares para que façam as análises do projeto para terça-feira, ver se a gente consegue encaminhar aqui no plenário. Deputado Lira, questão de ordem.
Pesar tanto, né? É uma questão de ordem. Presidenta, eu tenho exatamente 40 minutos para chegar na igreja, para entrar na igreja, entendeu? Que hoje é o casamento da minha filha.
Olha, deputado Lira.
E eu tô muito ansioso para votar esse projeto logo.
Vamos votar agora. Cristina Lira.
Obrigado.
Deputado. Pois não, deputado.
Questão de ordem.
Pois não, deputado.
Senhoras deputadas, senhores deputados que queiram ajudar o pagamento dos professores, o substitutivo está pronto. Eu gostaria que Vossa Excelência assinasse, professor Reginaldo Veras. Substitutivo está pronto. É importante que Vossa Excelência, deputado Eto, professor Bispo Renato Andrade, Cristiano Araújo, Chico Vigilante, Vossa Excelência, que é que está aqui na sexta-feira, nesse esforço para que a gente possa pagar os professores.
Questão de ordem, deputado.
Só uma deputado questão de ordem, senhor presidente, enquanto os deputados assinam. Deputado Agaciel Maia, eu sei que na próxima semana vamos estar voltando à questão do refis, né? E eu gostaria de fazer uma sugestão para que talvez na segunda-feira a Secretaria de Fazenda pudesse disponibilizar talvez um técnico para fazer aquela discussão que nós fizemos, muito parecida com o que a gente fez com os impostos, até para tirar algumas dúvidas, para que a votação de terça-feira venha ocorrer da melhor forma possível.
Okay.
O senhor, como presidente da Comissão de Orçamento, de Economia, Orçamento e Finanças, possa encaminhar esse pedido.
Professor, deputado Júlio César e deputado Roberto Negreiros, importante vocês virem aqui, porque assinaram para comprovar historicamente nos anais da casa que estivemos aqui numa sexta-feira contribuindo para que fosse sanado o problema dos professores do Distrito Federal. Tá?
Eu queria fazer um apelo aqui aos deputados. Eu sei que muitos deputados colocaram emendas parlamentares no projeto, mas o substitutivo vem com a assinatura de todos os parlamentares. Ou seja, o substitutivo é um projeto de todos nós. Então, assim, há um pedido aqui da liderança do governo para que a gente rejeite todas as emendas para acatar o substitutivo, que já é a construção de todas as emendas. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhora Presidenta, esse substitutivo, é bom que se diga, ele passa a ser um substitutivo da casa. Portanto, não tem destaque especial de nenhum deputado. São os 24 deputados que estão assinando. Todas as emendas, louve-se a atitude dos deputados que se preocuparam, estão contempladas no substitutivo. Logo, não há mais que se falar de emenda individual. Okay. Esse é um substitutivo, e aí eu quero, aqui de público, parabenizar as lideranças de todos os blocos, o líder do governo pela compreensão, deputada Garcia Maia, né, que é presidente da COF, enfim, todos os deputados que participaram desse processo de entendimento, deputado Cristiano, deputado Delmas, todo mundo, tanto passa a ser o projeto da Câmara Legislativa, não é o projeto nem do governador Hollenberg, nem do deputado Chico Vigilante, é dos 24 deputados que estão aqui presentes.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. Deputado Cristiano Araújo, questão de ordem? Oi, doutor Michel, acaba de chegar lá no plenário. Deputado doutor Michel, a gente pede a assinatura de Vossa Excelência no substitutivo, para constar também a assinatura.
Michel, tem que me desculpar com você, eu não pude ir, eu estava previsto para ir.
Eu queria perguntar o líder do bloco Amor por Brasília, deputado Rodrigo Delmasso, se também tem o mesmo entendimento da liderança do deputado, se acata o acordo que nós estamos fazendo para...
Senhora Presidente, acato o acordo e faço as minhas palavras também do líder do PT, deputado Chico Vigilante, e também parabenizar aqui o governo que entendeu as necessidades e aceitou esse substitutivo da Câmara Legislativa. Parabenizar Vossa Excelência também, que lutou brilhantemente para manter a excetuação do fundo da Fascal, que valoriza os servidores dessa casa.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro.
Presidente, nesse momento eu queria, enquanto os nossos colegas parlamentares assinam a emenda, eu gostaria de registrar assim, mas com muita satisfação, né? Viver esse momento, que é um momento histórico, sim. É um momento em que a Câmara Legislativa corresponde aos anseios da população. E quando eu falo a população, eu estou me referindo a todos os segmentos da sociedade. Um projeto que nasce por iniciativa do governo, mas que quando chega aqui, recebe a contribuição extraordinária de todos os partidos, independentemente da questão ideológica. Então, não poderia deixar de destacar aqui o trabalho de todos os líderes e blocos, né? De destacar o trabalho individual de cada um dos deputados e das suas assessorias, que ajudaram a construir um projeto que, como disse muito bem o deputado Chico Vigilante, esse projeto não é mais um projeto do Executivo. Esse projeto é da Câmara Legislativa, que, mais uma vez, dá a resposta acertada para os problemas que aflige a nossa cidade. E isso reafirma, mais uma vez, que a importância histórica e institucional desta Casa Legislativa. Ou seja, a Câmara Legislativa contribui, aperfeiçoa, faz um projeto dessa ordem e, com isso, a gente consegue, com certeza, a sua aprovação e pacificar e solucionar um problema que estava afligindo não apenas os governantes, mas todas as pessoas que têm e sentem a responsabilidade com o Distrito Federal.
Eu queria aproveitar a oportunidade aqui também e agradecer ao Vilma, que debruçou sobre o projeto desde manhã, desde o momento do protocolo do projeto também, que nos ajudou a trazer à luz algumas informações também, a construir o substitutivo. Passo à Comissão de Orçamentos e Finanças. A proposição não recebeu o parecer das comissões. Apresentadas 6 emendas de plenário. As comissões deverão se manifestar sobre o projeto e as emendas de plenário. Solicito o relator da COF, deputada Gaciel Maia, para proferir parecer sobre o projeto e as emendas. Deputada Gaciel Maia, proferir parecer.
Qual o número dele, hein, Alex?
6.
Não, não, 5 não. É emenda 6. Tá, só numerar a emenda número 6, eu sei.
Senhora Presidenta, eu quero pedir permissão a Vossa Excelência para ir diretamente ao voto.
Permissão concedida, Presidente.
Voto do relator. Conforme determina o regimento interno da Câmara Legislativa, artigo 64, 2B, compete à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira e emitir parecer sobre proposições que versem sobre matérias orçamentárias e financeiras. Senhora Presidente, foram apresentadas 6 emendas, sendo que 5 emendas apresentadas foram contempladas no substitutivo, que é a emenda de número 6. Portanto, as emendas apresentadas foram retiradas porque foram contempladas no substitutivo, que é a emenda número 6, que é o substitutivo assinado a quase unanimidade de todos os deputados, com exceção do deputado Joy Vale, que está de licença, deputado Chico Leite, Vossa Excelência. Falta assinar. Doutor Michel, eu não quero dar parecer sem a assinatura de Vossa Excelência.
Eu tinha assinado ali, uma ordem de primeira página.
Vou tirar a foto aqui.
Se elas estão contempladas, acata as emendas em termos.
Pode ser também. Do substitutivo.
Muito obrigado, senhor.
Então, senhora Presidenta, nos termos do parecer dessa Comissão de Orçamento e Finanças, acato, eu sou pela admissibilidade da emenda número 6. Tá certo? Que é o substitutivo assinado por quase a unanimidade de todos os deputados. Esse é o parecer, senhora Presidente.
Obrigada, deputada Gaciel Maia. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Deputada Thelma. Pode fazer questão de ordem, deputada Thelma. Deputada Thelma, pode fazer a questão de ordem.
Deputada Celina, como esse é um projeto muito importante para a comunidade, para nós, eu queria pedir que a votação fosse nominal, porque São Jorge fosse nominal.
Ok, deputada. Obrigada, deputada. Acato o pedido de Vossa Excelência. Por enquanto, nós estamos votando parecer, é simbólico. Assim que a gente entrar na votação do projeto, eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência e faremos a votação nominal. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre as emendas de plenário está aprovado com a presença e o projeto com a presença de 22 deputados. Solicito a relatora da CCJ, a deputada Sandra Farage, para proferir parecer sobre o projeto e as emendas.
Somente a emenda número 6.
Somente a emenda número 6, que as demais foram retiradas pela COF.
Presidente, eu peço permissão para ir direto ao voto.
Permissão concedida, deputada.
A Comissão de Constituição e Justiça é atribuído o exame de admissibilidade das proposições em geral, quanto à constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnica legislativa e redação nos termos do artigo 63 do regimento interno desta Casa de Leis, diante da evidente necessidade de recursos no curto prazo para a satisfação dos compromissos financeiros inadiáveis e de caráter alimentar pelo governo do Distrito Federal e da estrita observância dos dispositivos legais que dispõem sobre a matéria, somos pela admissibilidade do PLC 06-2015 na forma do substituto apresentado, substitutivo apresentado, que é a emenda número 6. Bom, eu quero aproveitar esse momento para colocar diante dessa situação o meu descontentamento com a situação que os servidores estão sofrendo no Distrito Federal. E quero dizer que tudo que nós pudermos fazer para que dê celeridade, transparência e justiça, e essas emendas que hoje foram apresentadas aqui no substitutivo foram muito importantes, porque também resguarda os fundos, estão sendo feitos por essa casa. E nós somos pela admissibilidade do projeto 06-2015.
Não havendo quem queira discutir um processo, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a emenda de plenário e o projeto está aprovado com a presença de 22 deputados. Em discussão, projeto de lei complementar número 6/2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Convido o deputado professor Israel que faça a chamada dos deputados. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim, os contrários votem não.
Como vota o deputado Gaciel Maia? Sim. Deputado Bispo Renato Andrade? Deputado Bispo Renato Andrade? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputado Joy Vale, ausente por licença. Deputado Juarezão? Deputado Júlio César? Sim. Deputada Liliane Roriz? Está ausente de forma justificada. Deputado Lira? Deputado Lira? Sim. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado professor Reginaldo Vera? Sim. Deputado professor Israel? Sim. Deputado Rafael Prudente? Sim. Deputado Raimundo Ribeiro? Sim. Deputado Ricardo Vale? Sim. Deputado Roberto Negreiros? Sim. Deputado Rodrigo Delmasso? Sim. Deputada Sandra Farage? Sim. Deputada Thelma Rufino? Sim. Deputado Azider Ruri? Sim. Deputado Wellington Luiz? Sim. Deputada Celina Leão? Sim.
Com 22 votos favoráveis e 2 ausências, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 6/2015. Não havendo mais convoco as senhoras e senhores deputados para a segunda sessão extraordinária com início imediato após essa sessão extraordinária para discussão e votação em segundo turno do projeto. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária. Abertura da sessão extraordinária.